programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de Dois, aqui na Central 3.
Então vai já pra sala que hoje tem Baião de Dois. Ai, 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 mais um que quanto sois. Se o Baião é bom sozinho, que dirá Baião de Dois.
Hoje ainda é suplente, tá aí, filha da mãe.
Tire seu político do caminho, que eu quero passar com eleitor. Hoje preste esperto, eu sou chiquinho. Fide seu Chico aboiador. Mas amanhã sou Chico véi que não dá trégua. Assim tá aqui pra tu, filho de uma égua.
Tá no ar a 30ª edição do seu Baião de Dois aqui pela rádio Central 3, falando aqui de São Paulo. Eu, Gil Luiz Mendes, direto do estúdio Sócrates Brasileiro, hoje pra falar sobre politicagem, Série D, Série B, Série A e também de Copa Sul-Americana. Aqui comigo nos estúdios estão Lucasinho, sommelier de óperas, e também Raul Holanda. Fala, Raul, beleza?
Opa. Fala, Gil, tudo certo?
Fala, Maurício. Fala, Lucas.
Maurício Targino. Maurício, você já se matriculou na academia de boxe e de olho nas Olimpíadas de 2020 para fazer um grande também, assim como o Robson Conceição conseguiu um grande desempenho em Tóquio 2020?
Eu tô amaldiçoado no mundo do boxe porque eu prometi a Eder Joffre que ia começar a treinar e até hoje, velho. Mas se dando uns morreu na parede aí quando meu time...
Quando tem algum tipo de raiva, né?
Exatamente, com o dedinho inchado, coisa assim, mas...
Não, use luvas, use capacete nesses seus treinamentos. Não se machuque tanto assim. E voltando aqui ao Baião de Dois, ele, Tarsis Michel, que já participou aqui nos primeiros programas do Baião de Dois, está de volta hoje por telefone. Fala, Tarsis, tudo bem, meu amigo?
Grande abraço, Gil, tá tudo bem, sim. Uma boa noite para vocês, para os amigos de Baião de Dois. É sempre um prazer participar e conversar sobre esporte, sobre futebol com os amigos.
Que maravilha! Então vamos começar aqui com os destaques do programa de hoje. Vice-presidente da CBF utiliza vídeo sem autorização da seleção para sua campanha a prefeito de cidade em Alagoas.
Começou bem.
Definidas as quartas de finais da Série D e 4 times nordestinos podem conseguir o acesso à terceira divisão. Santa Cruz e Sport fazem um primeiro confronto da história em uma competição internacional, mas o interesse da torcida anda bem baixo. Juiz relata em súmula objeto que foi atirado em campo, um objeto bem inusitado na partida entre River e Botafogo da Paraíba. E hoje no quadro Histórias do Futebol Nordestino, Júnior Vilela não vai poder participar com sua grande voz de galã do Garanhão de Garanhuns, mas a gente vai falar sobre o atacante... Voltei.
Pintinho.
Sobre Pintinho, isso. O jogador que era tido como o sucessor de Zico no Flamengo. Gustavo Feijó é um dos 5 vice-presidentes da CBF e está usando, sem autorização, a imagem de 4 campeões olímpicos. O Neymar, o Renato Augusto, o Wallace e também o técnico Rogério Micali para sua campanha a prefeito de Boca da Mata, interior de Alagoas. Feijó, que tenta a reeleição, postou na página de sua campanha 4 vídeos nos quais os campeões mandam mensagens para a cidade. Nenhum deles chega a pedir voto explicitamente, mas em todos os vídeos pode-se ouvir o jingle da campanha de Feijó ao fundo. Ao fim de cada depoimento aparece o slogan da campanha e o número do candidato. Começamos bem as eleições, a campanha, a corrida eleitoral na cidade de Boca da Mata, hein, Maurício Tagino?
Rapaz, chamar de corrida eleitoral, sei lá, corrida é uma coisa tão nobre, né, aproveitando o rescaldo do espírito olímpico, corrida é uma coisa tão nobre para ser usado nesse contexto, para o termo ser usado nesse contexto. Ai, Raul, ajuda aí, vai.
Rapaz, não tem nem o que falar, velho. É, o cara se apropriar disso para pedir voto, ele já é prefeito.
Já é prefeito. É prefeito.
Engraçado, e também... você vê a notícia, você vai ver os comentários embaixo, pelo amor de Deus, não sei porque isso é... divulgado esses comentários. Aí tem gente dizendo, não, mas ele é um bom prefeito, ele merece.
Ah, vai, ele merece o apoio dos campeões olímpicos.
E o Feijó, né? Desde que eu me entendo por gente, velho, acho que tem um Feijó em Alagoas.
A família Feijó é forte no interior de Alagoas. Pô.
São descendentes do regente Feijó lá do tempo.
Provavelmente. Ó, Tarsis é de Barreiros, ali, cidade do litoral sul pernambucano, que fica próximo também ao litoral norte de Alagoas. É, a politicagem tá virada aí, né, Tarsis?
É tipo um Texas litorâneo ali, né, velho?
É. É verdade, política interior é muito forte, Gil e companheiros, a gente não se surpreende, a gente que vem do interior, a gente não se surpreende com esses tipos de atitude, não. E a gente que conhece, né, a forma da CBF gerir o futebol, com esse profissionalismo, modo padrão CBF, né, a gente não fica surpreso com essas coisas, não. Só sobre a família Feijó. Família tradicionalíssima no interior de Alagoas, meu amigo. Falar mal é sair correndo, viu?
É, ainda bem que mora em São Paulo.
Mas ele sabe onde você está, rapaz.
É, depois bate aqui na porta da rádio.
As suas pegadas estão em todos os bytes.
E se joga Pokémon Go, sua vida. É, mas como bem lembrou o Tarsis aí também. Que maneiro. Primeiro, a CBF tem 5 vice-presidentes, né? Um para cada região do país. E todos eles têm uma ligação política. Lembrando que o anterior presidente da CBF, o presidente interino da CBF durante o tempo, é o coronel lá do Pará, porque ele é o vice-presidente mais velho, né? E todos têm alguma relação política, né? Não tem ninguém envolvido com o esporte. O filho do Sarney também, até pouco tempo, sim. Era também.
Agora é ministro.
É o ministro do meio ambiente, né? O Sarney, meu filho. Todo mundo aí fazia parte da CBF,
imagina,
né?
Você imagina, velho, quantos salários esse cara tem? É prefeito, vice da CBF, presidente da federação.
Isso, ele
é presidente da federação alagoana também?
Deve, porque pra ser vice,
precisa ser...
presidente da federação, exato.
Três salários.
Três boquinhas, né?
Mas tudo frila, pô. É. Até CLT não, pô.
Sei não, nunca torci tanto contra uma medalha de ouro como nessa Olimpíadas.
Ah, mas é bobagem.
Você torceu contra?
Torci contra total.
Bobagem.
Essa, cara. O futebol.
Ah, o futebol não, é bobagem, cara.
Não, velho,
Por um lado, no momento Poliana, tira esse queijo, esse cabaço, né? Ai, porque você tem a medalha de ouro, ai, a Argentina não ganha nada há 23 anos, mas quando o Brasil ganha o ouro, vale, né? Então...
A Argentina ganhou 2, não valeu
nem porra nenhuma. Não valeu porra nenhuma. Mas é bom que tira esse queijo e dá aquela ilusão marota que faz parte do projeto Brasil Fora da Copa 2018. Afinal de contas, o que havia de melhor de sub-23 do Brasil foi para os Jogos Olímpicos. Uma Alemanha da vida mandou catadão dos moleques.
Catadão do 23,
então...
Argentina não. Também, né?
É, então quem quiser achar que tá vingado 7-1 e que o caminho para 2018 está aberto e iluminado, vai nessa, então.
Eu não tô se contra, não, mas foi bem diferente.
Exato.
Eu vi o jogo no bar, tomando cerveja, mas tipo, saiu o gol do Brasil, tesão nenhum. Bola na trave da Alemanha também, tesão nenhum.
Eu tava mais esperando...
Eu tava muito concentrado na minha cerveja.
Eu tava mais esperando o moleque lá do Taekwondo e as últimas provas de atletismo à noite do que o jogo mesmo. Mas beleza, fui lá pra varanda, vi a festa.
É, beleza, não sei o que, mas todo mundo comemorando. Né?
Não, teve um cara que eu tava torcendo, que era o Douglas Santos.
Não, Douglas Santos
eu tava torcendo por ele, assim, acho que se tem um cara ali que merecia e tal. É porque
gente merece.
Pela proximidade,
porque Douglas,
e tal.
Porque nordestino, não sei o que.
Não, muita mas assim,
o interessante
não merece.
É o presidente da CBF, né? falar depois da conquista, de planejamento. Se há, eu acho que há dois meses atrás era o Dunga o técnico da seleção.
É, era planejamento.
Não se sabia quem seria o técnico. O Micali assumiu, deu sorte, conquistou, ganhou, tudo bonito, tudo maravilhoso para eles. Mas o cara chegar no final e falar em planejamento, que há um ano e meio já vinha se planejando, eu acho que foi zombado por brasileiro e dos companheiros que estavam lá ouvindo o indivíduo falar, né? Porque é até perigoso pronunciar o nome do cidadão.
É. E os mordomos, né? Os mordomos de filme de terror, os dois mordomos de filme de terror, o golpista e o chanceler. O chanceler comprador de voto do Mercosul. Dizendo que o ouro impulsione a retomada da autoestima brasileira.
Dane-se vocês.
Bora falar de série D.
Não, e falar também um abraço aí pro Rogério Micali, que é baiano.
Ah,
não,
o nordestino. Micali, mais um baiano.
É baiano,
né?
É baiano. Rogério Micali é baiano. Ele fez a sua carreira boa parte nas categorias de base do Atlético Mineiro, Mineiro, né? Mas foi goleiro na Bahia. Não sei se foi no Bahia, mas ele é um baiano.
Então foram as Olimpíadas do Dendê mesmo, é isso aí.
É, deu uma... Não, e lá se pôs aquele abraço.
Tem o seu valor, Rogério. Acho que pegou uma batata que...
É, eu, se pouco, fosse não. Ele, aproveitava o embalo e aposentava do futebol, ia fazer
não, ele ia por
comentarista,
né?
Sai por cima. Véio.
Assume agora o Figueirense, tá sem treinador.
Não, isso que não foi não, o Figueirense?
Não, tá fechado ainda não, mas,
fechado, não,
mas é uma possibilidade.
Lisca vazou do Joinville? Lisca vazou do Joinville?
Ele tá de Santa Catarina por ali e tal. Mas o programa é sobre o Nordeste, amigão. Vamos falar aqui dos confrontos das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D 2016. Onde os fracos da TVs já tem data definida. Na tarde de segunda-feira, hoje, né? Ontem, quer dizer. A Confederação Brasileira de Futebol confirmou os dias dos jogos de ida e de volta que vão decidir quais serão os quatro clubes que sobem para a Série C. Detalhe que não tem jogos no domingo. Das quatro partidas, três serão disputadas no sábado, próximo sábado agora dia 27, e uma apenas será realizada no dia 29, na segunda-feira. Os confrontos, quatro finais, são quatro jogos, não é isso? E todos os quatro jogos têm um time nordestino envolvido. Isso sendo, nessa fase, avançou até semifinais, tá já está classificado para a Série C do próximo ano. Primeiro confronto, que acontece no sábado, é Motoclube e Atlético do Acre. O Atlético do Acre é o time com a melhor campanha até agora, porque o Altos caiu, né? Era o Altos, e porque o CSA perdeu do Altos no o segundo jogo. E se o CSA tivesse ganho, seria a melhor campanha. Mas esse Atlético do Acre, pra mim, é uma grande incógnita. Nunca nem ouvi falar do Atlético do Acre. Conheço o Rio Branco do Acre. Mas o Atlético do Acre tem uma camisa bem bonita. Eu vi hoje a camisa do Atlético do Acre. E vai enfrentar o Motoclube, que campeão maranhense desse ano. E, de certa forma, não estava voando na primeira fase, mas chegou ali e está aí. O Flu de Feira, que foi o clube que não enfrentou times nordestinos, não teve aquele confronto direto com o clube nordestino, estava sempre pegando os grupos do time ali mais do centro-oeste e também sudeste, vai pegar o Volta Redonda, fazendo o primeiro jogo no Joia da Princesa. Outro jogo envolvendo times do sudeste e do nordeste é Itabaiana, o atual campeão sergipano, vice-campeão sergipano, vai pegar o São Bento de Sorocaba, e o CSA, time de grande força, grande tradição no futebol alagoano, pega o Ituano, primeiro jogo aqui em São Paulo, no Novelli Júnior. Tarso, na tua opinião, qual o confronto mais complicado dessas quatro partidas?
Óbvio, Gil, com certeza é o adversário do CSA, né? O Ituano é um clube empresa, né? Administrado pelo Juninho Paulista, pentacampeão em 2002 com a seleção brasileira. São dois times tradicionais. O confronto do Fluminense também é muito difícil, mas eu vejo o confronto mais equilibrado esse CSA e Ituano, sem sombra de dúvidas.
Tarja, dá para subir os quatro nordestinos?
O CSA é o que tem o confronto mais complicado, mas dá sim. Dá para subir os quatro, mas toda a torcida nesse momento, além do CSA, vai pro Motoclube, que tem aquela torcida lá do pessoal do Black Metal, esqueci o nome dos caras, velho. Mandar um abraço pros caras aqui, pô, porque é a melhor torcida do Brasil, aquela ali, pô. Os caras misturaram futebol, heavy metal e cerveja, pô, os caras são foda. Motoclube na cabeça.
Então, pra você, dois sobem, pelo menos.
Dois sobem,
Moto pelo menos. Moto e CSA.
Moto e CSA, pelo menos.
Dos quatro, sobe quantos?
Putz, acho que três, velho. O Itabaiano acho que fica pelo caminho. Vai
São
pegar
Bento,
o São Bento,
vai pra Série C.
É difícil. Nossa, esse é
o São Bento até fez uma gracinha no Paulista, não foi, se não me engano? Pegou Palmeiras aqui, fez uma gracinha. Foi o São Bento?
Não, foi o Audax, não, que pegou.
Não, o Audax chegou na final. Na primeira fase.
Ah, na primeira fase. Acho
pode
foi o São
ser,
Bento.
Pode ser.
Tirou ondinha com o Palmeiras. Então...
Mas é o confronto mais difícil pro nordestino, creio que é o São Bento.
É dos três times nordestinos que estão nas quartas finais da Série D, o Itabaiana é de menor tradição, né?
Sim. É.
E que teve a classificação mais sofrida também, né?
Sim, ele foi buscar.
Foi buscar nos pênaltis.
E eliminou o Campinense, né?
Eliminou o Campinense.
Grande,
isso pode ser...
Grande zebra.
É, ninguém...
Grande zebra. Ninguém esperava.
O pessoal aqui tá dizendo que o Baiano 2 é o programa frio do Brasil. Aí tu fala bem do Fortaleza. Fez um programa quase especial sobre Fortaleza. Tipo, já levou duas lapadas, saiu do G4.
E a prova definitiva foi no WhatsApp ontem, né? Que quando eu perguntei se o Vitória fazendo o crime na casa do ladrão, né?
Levou três.
Levou a virada.
E também tá postando nossas fichas no Campinense. Fala bem do Campinense pra caramba o ano todo.
Então bora sacar dessa vez. Vamos dizer que nenhum sobe. Vamos dizer que todos vão perder.
A gente prospectou o Campinense. Da Sul-Americana, né? Então... o Campinense chegou nas quartas.
Acabou o expediente do Campinense.
É, acabou o ano do Campinense. O Campinense não joga mais esse ano. É uma lástima. Mas eu confio. Meu Deus, vou falar isso. Os quatro nordestinos vão subir pra Série C. A gente vai ter que ter aquele grupo A lá com 14 times, não mais 10 times.
Não desce ninguém.
É, vai ter o Sampaio, né? Inclusive o Sampaio tá jogando agora, quando a gente grava aqui o programa contra o Avaí. Jogo lá em São Luís.
Estádio lotado de cadeira, né?
Lá, o mosaico azul, né?
Do
Castelão. É uma lástima. Mas vamos ficar ligados aqui nessa Série D, que é um campeonato mais legal. Viva a TV Brasil, viva o Esporte Interativo, que estão transmitindo esses jogos, e graças a eles conseguimos assistir. A TV Brasil não sabe até quando, né? O interino vai chegar aí, vai querer cortar toda a programação.
Não passa das eleições, pô.
É, então não, aproveita a Série D na TV Brasil.
Vou esperar a Série D acabar. Vou esperar se definir quem vai passar da Série D. E um abraço, fecha tudo. E vivamos na democracia temerista.
Lucasinho, aumenta o som aí. Vamos ver quem tá tocando hoje aqui. Sabe o que você tá tocando?
Deixa pra você.
Vado. Ele tá falando tanto de Alagoas hoje.
Catarinense radicado em Alagoas.
Em Maceió, né? E a gente tá falando tanto de CSA, de Boca da Mata, então é uma bobejinha na trilha de hoje, é Vado, um disco de 2004, não lembro o nome do disco, mas deixei de beijar, só porque eu falei da música, a música acabou agora, né? Mas vai continuar aqui durante todo o programa de fundo, você escuta Vado e é um bom, você gosta de Vado?
Gosto.
Gosta?
Conheço pouco, mas é um cara bacana.
Ele fez outro disco agora chamado Ivete, né? Que é um monte de referência de música baiana e tal. É interessante. Olha a música baiana, um abraço André Baiano, que nunca mais apareceu por aqui.
E Irlan Simões, que deve estar torcendo pro Atlético Acreano, né?
ou pro Flu de Feira, né? Acho que não, Flu de Feira ele tem meio birrinha desse time do interior, né?
Com quem ele não tem birra, né, velho?
É, com a gente.
Com a gente. E com o CRB, né?
Tarsis, você conhece Vado?
Não conheço, Gil, mas confesso a você que assim que terminar a gravação eu vou no YouTube dar uma escutada, porque eu sempre gosto de aumentar aí os meus conhecimentos.
Boa, garoto. Vamos falar sobre futebol internacional. Sport e Santa Cruz vão se enfrentar na Sul-Americana de 2016, na primeira versão internacional do clássico das multidões. O Sport conseguiu a vaga no torneio, sendo o sexto colocado do Campeonato Brasileiro do ano passado, enquanto o Santa confirmou a sua vaga quando foi campeão esse ano da Copa do Nordeste.
Alto lá. Ué? Confirmaram Alto lá. Confirmaram suas vagas após serem eliminados da Copa do Brasil. Então...
Eles têm a pré-vaga garantida, vamos colocar.
Pré-vaga, né?
Vamos colocar dessa forma, como pré-vaga.
Pré-compra na Livraria Cultura, né?
Fala isso não, que eu tô puto. Um patrocínio aqui nesse programa. Que
o
maravilha.
O porradeiro das cordas não ia sair barato, não. Você sabe disso.
Eu nem vou comentar, porque eu tô publicando um livro, né? E a Livraria Cultura, se eu falar mal aqui, não vai querer publicar, distribuir meu livro nas suas lojas.
Vai pra rua vender, rapaz.
Voltando sempre.
Monta a banquinha. Monta a banquinha.
Eu lhe dou as dicas sobre isso, como vender livros.
Você já foi Cebeiro, né?
Cebeiro não. Publiquei um livro e vendi no esquema E aí, velho, beleza? Tá tomando cerveja aí, meu livro, pá.
Ah, beleza.
Vendi uns 600.
Ah, aquele coroa que vai lá na empanada, né?
Aquele coroa mesmo. Ou então aquele que vende disco lá, pô.
O pernambucano, né?
Não, não, tem um cara que vende CD lá, pô. Acho que é Vitão o nome dele, pô.
Bem.
CD não, vinil.
Ele vende, ele vende CD dele, ele gravou dois CDs e ele vende lá.
Certo, nós voltemos pra Copa Sul-Americana. O Santa foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, conseguiu a vaga depois de vencer também a Copa do Nordeste. E o Sport já desde o começo do ano botou como prioridade a Copa Sul-Americana e abriu mão, colocou o time sub-20 para jogar a Copa do Brasil e foi eliminado pelo Aparecidense ainda na primeira fase. Tarcísio Michel, você que está em Recife e está acompanhando de perto, eu vi hoje... o mando de campo era Santa Cruz, o jogo vai ser na Arena Pernambuco, tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta. Mas até o momento Santa Cruz colocou o ingresso a R$15, ótimo preço, se o jogo fosse no Arruda. Mas R$15, 9h45 da noite, em São Lourenço da Mata, até o momento menos de 5 mil ingressos foram vendidos. Confirma isso, Tarcísio?
Confirmado, Gil. E junto-se a isso, a péssima fase, né? O torcedor sair daqui de Recife para São Lourenço da Mata para ver Lelê, algumas peças abnegadas que defendem as cores do Glorioso Santa Cruz Futebol Clube, é complicado. Mas a tendência é que o público seja muito fraco. Santa Cruz disponibilizou também para a torcida do Sport pouco mais de 8 mil ingressos e a procura também pela torcida do Sport não é tão grande. Então devemos ter um clássico das multidões com a arena vazia.
Clássico antítese, né?
Antítese, clássico dos vaziões. Clássico dos fantasmões.
Podia colocar no Arruda, né? É uma com a cabeça, bicho. Cara, é um jogo inédito. Nunca teve um jogo internacional de Santa Cruz e Sport. Cara, vamos botar às 10 horas da noite em São Lourenço da Mata. O preço tá legal, mas é até uma competição diferente. A torcida até queria ir, mas o time, os dois times não estão nessas maravilhas todas, né?
Então, nascer a isso, Gil, só interrompendo vocês,
fica à vontade,
a tendência é de que os dois técnicos, tanto Doriva como Oswaldo, eles escalem times mistos. Se os titulares de Santa e Sport já estão jogando futebol vistoso, um futebol vistoso para a torcida, imagina os mistos, né? A tendência é que Grafite seja poupado, pelo lado do Sport já não vai ter o Diego Souza. Já o Rogério também pode ser poupado, aí vem de Lênis, aí imagina o torcedor rubro-negro sair para ver Lênis em campo. É complicado, né? Fica muito complicada a situação. No Santa Cruz, o Thiago Costa não joga, joga Alan Vieira, né? Já tem aquela questão de o torcedor tricolor ir assistir o jogo com o berço na mão, quando a bola chegar do lado esquerdo, fica muito complicado.
Bicho, isso me arreta. O Sport vira em fevereiro.
É prioridade.
É prioridade. Não vamos jogar a Copa do Brasil pra colocar o time em reserva quando vai jogar a Sul-Americana.
Não, é assim. É um esvaziamento, né, da total
tudo
do
confronto. Esvaziado,
tudo esvaziado.
É o horário, é o estádio, são os times, é tudo.
É o bolso da galera que é fim de mês, tá todo mundo liso mesmo. Ah, tá R$15, mas pra não chegar importa, em São Lourenço
não
vai.
Não, é 15 pra entrar, 20 pra estacionar.
Opa!
O estacionamento é mais caro do que o ingresso do.
Alguém sabe a negociação com o governo lá de Pernambuco? Quanto foi para cada um? Alguém tem ideia disso?
Não, vai me surpreender se tem um pago para jogar. Não vai me surpreender.
Não, paga não pagaram para jogar, não.
Não vai me surpreender.
Não, receberam. Agora, valores eu não tenho. Você sabe algum tipo de valor que os times receberam para mandar os jogos da Sul-Americana na Arena Pernambuco, Tarcísio?
Hoje, confirmado, a gente não sabe, mas fala-se em torno de 350 a 400 mil reais.
Para cada um ou para os dois dividirem?
Não, para cada um, é o que fala, né? Para o time fazer o jogo do mando na Arena Pernambuco. Não é um valor confirmado, é só o que se comenta no meio da galera da imprensa. Mas o valor é mais ou menos por aí de 350 mil a 400 mil. Eu acho muito alto. E quem pagou isso não entende nada de
não
futebol.
Entende nada, não entende nada. Nada.
Não, não vai fazer uma conta. Nem...
Não, a R$15 o jogo no Arruda, botando 30 mil, dava essa renda?
Olha, é mais fácil, né? Seria mais
450 mil, na matemática
simples. Na Arena Pernambuco, em São Lourenço, 9h45, sair de lá de meia-noite, que hora o cara vai chegar em casa? O cara que sai de Olinda, por exemplo. Fica muito complicado.
Se chegar em casa, né? Afinal, aquela estrada ali tem segredos que, dos quais até o demônio duvida.
Vamos falar do jogo em si, botando a questão...
Não, fica rapidinho, mas fica uma ideia assim, fica uma ideia. Se é pra botar o jogo esvaziado desse jeito, numa próxima, daqui a 100 anos, quando o Sport Santa Cruz disputar uma competição internacional, nesses mesmos modos, pode decidir no videogame, né? Bota o goleiro pra jogar contra o goleiro. Melhor de 11, quem vencer 6 partidas, pronto, ganha.
Faz uma barrinha, né?
É, faz uma barrinha.
Meu Deus do céu. É. Esporte favorito, Raul?
Esporte favorito.
Começou não, sei. A safadeza.
Não, é esporte favorito. Vou dizer o quê? O Santa é favorito, o Santa apanha de gato e cachorro, pô.
Olha,
o elenco do esporte é melhor. Queira Deus que Doriva invente ou motive o time. Não creio nisso. Pelo que eu vi contra o Fluminense, o cara no primeiro jogo dele, a quantidade de besteira que ele fez na escalação, na mudança do intervalo. Se no primeiro jogo do cara, do técnico, ele não consegue motivar ainda, mexe errado, velho. Eu vou esperar o quê dele?
Mostrou que não conhece o elenco, né?
É. Então, nem ele, nem a comissão técnica que ficou. Cadê Adriano, que diz que Lelê não joga nada? Ou o cara come a bola no treino e não joga... Não sei, velho. Não dá pra entender certas coisas.
Mistérios do Arruda. Mistérios. Taja! Seu resultado pra amanhã, 1-0 pro Sport, em cima do Santa?
Rapaz, se for dois times mistos, velho, pode ir de 0-0 a 6-6, 7-7... Mas o Sport, por essa questão de ter um elenco mais equilibrado, não vou dizer nem maior nem melhor, mas mais equilibrado, consegue ter, sei lá, 4 grandes jogadores e mais uns 12 dentro da média, dá para montar um time e um banco de reservas equilibrado. Já o Santa Cruz é aquela coisa, é superação mesmo, seria para superação, mas o Sport é favorito se... Não cair no relaxamento e no desdém como semelhantes ao que encarou o Botafogo.
Mas
no
é clássico,
sábado.
Né?
Agora
clássico.
Vê é só, clássico. A gente tá em agosto, final de agosto, beirando setembro, falando ainda de montagem de time.
Pois é, né?
Pois é.
Você tá
quem tá na rabeira, Gil, é assim, tem que ir montando o time no meio do campeonato.
Fala, Tarsis.
Só para falar dessa questão de montar e desmontar time, o Santa está começando a se livrar daquelas peças nulas, né, do elenco. O primeiro foi o Leandrinho, o Santa emprestou para Fortaleza. O Nenê deve ser confirmado a qualquer momento como reforço do Paysandu. E ainda essa semana, Fernando Gabriel, Marcinho e Roberto devem deixar o Arruda também e o lateral direito Mário Sérgio. Então... O Santa também já está se desfazendo, já está se remontando no meio do campeonato, está tentando a contratação do Daniel, jogador do São Paulo, meia, que apareceu muito bem no Botafogo, que está encostado no São Paulo, o Doriva indicou para o Santa e o Santa está tentando trazer.
Tem uns caras aí que não duraram nem 2 meses no Santa, né, velho? Mário Sérgio mesmo jogou 2 partidas e nunca mais vai jogar. Tá, Cis, quem é para tu quem ganha esse primeiro jogo da Sul-Americana?
Olha, o Sport é favorito, isso é certo. Agora, eu vou de empate, eu acho que vai dar um empatezinho amanhã na Sul-Americana para completar a noite, o horário, aquele tradicional 0-0.
0-0, com chuva.
Estádio vazio,
estádio 0-0. Vazio, 0-0.
Tem previsão de chuva para amanhã?
Já tá chovendo em Recife, hein?
Oh. Eita!
Como a gente sempre queima a língua nesse programa, mas vai ser um puta jogo, vai ser disputado 4-3.
A única garantia é que o estádio vai estar vazio.
É, exato. Mas assim, quem está reclamando dos seus respectivos times, pense no Sampaio Corrêa.
É, tá passando aqui o Sampaio Corrêa.
Já tomou a Zé do Havaí.
Já tomou
a Zé
do Havaí em casa, perdeu o gol aqui, tá acompanhando o jogo. Vamos dar uma passadinha rapidinho, só pela.
Sampaio em moto na Série C em 2017.
Olha aí, é. Porra, velho. Tá prestes a acontecer isso, né? Sampaio tá 14 pontos, lanterna desde que começou o campeonato.
Só um detalhe.
Fala.
Semana passada, o retraso Santa Cruz. Tava querendo contratar o zagueiro do Sampaio Corrêa.
Tá certo, tá correto, tá correto, tá correto. O Sport já contratou o goleiro do último colocado do campeonato passado. É isso aí, pô.
Coerência, coerência.
Coerência.
É só pra
viva o futebol de Pernambuco.
Só pra fechar aqui o assunto sul-americana, eu tô sendo um pouco criticado pela minha posição em relação ao Santa Cruz pela sul-americana, porque eu tô dizendo que já foi Série A, acho que é Série A. Não sei, já tá rebaixado, na minha opinião.
Não, não, não.
Já foi. O time precisa fazer 25 pontos em 17 jogos, fez 18 em 21 jogos, então... Deixa pra lá e foca na Sul-Americana. Vai que vai.
Foca um animal que faz um... Foca nada, pô. Né? Relaxa, tenta se salvar da Série A. Deixa os projetos internacionais... A expansão internacional do futebol pernambucano...
Não, mirem o projeto Ponte Preta ou Goiás. Pra chegar pelo menos na final da Sul-Americana.
Então o Sport devia abrir mão da Sul-Americana e focar no brasileiro. É isso?
Não, jamais. Jamais, jamais. Jamais.
Pergunta pra Gil.
Ah, pra mim? Sim. O Sport pode brigar
pelos dois?
Não, ele vai brigar pela Sul-Americana do ano que vem, pra chegar no ano que vem e deixar a Sul-Americana de lado. O ciclo...
Coerência, coerência.
O ciclo do futebol brasileiro, dos times que vão jogar Sul-Americana, todo ano fazem isso. Fazem questão da Sul-Americana pra chegar no
Sul-Americana.
Que besteira, Sul-Americana. Deixar isso pra lá. Vamos passar aqui pra falar da Série C. O árbitro que apitou o empate em 2x2 entre River do Piauí e Botafogo da Paraíba pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro relatou na súmula o arremesso. Você sabe o objeto que foi arremessado dentro do campo?
Não, não sei não.
Tarso, você sabe o que foi arremessado dentro de campo lá no Piauí?
Não sei, mas vindo do brasileiro, eu não duvido em nada, não.
Um Maranhão.
Um Maranhão. do Piauí.
Não, não, não. É um sabugo de milho. Obrigado, Lucasinho. Um sabugo de milho foi arremessado em direção à arbitragem.
Só o sabugo mesmo, já comido e tudo? Só o sabugo mesmo?
Calma, vai chegar lá. O fato deve render uma multa ao time piauiense... na Copa do Nordeste, em março do próximo ano, que vai ser aplicada essa multa. E o Galo também vai ser punido por um episódio semelhante. E não, isso quer dizer que em março desse ano, também o sabugo de milho foi arremessado lá na Paraíba e o Galo foi punido também.
Uma lesão, né? O fato de ser Galo, sabugo de milho e tal.
E a multa foi de R$5.000. O que foi colocado na súmula? Após o término da partida, enquanto se encaminhava para o túnel de acesso ao vestiário, fui informado pelo quarto árbitro, Diego da Silva Castro, que foi lançado um sabugo de milho pela torcida do River em sua direção, atingindo suas costas, não causando nenhum tipo de ferimento, relatou o árbitro do jogo entre River e Piauí. Eu, da minha saga de torcedor, já vi tênis dentro de campo, pilha, rádio...
Saquinho,
garrafa,
saquinho com fluidos corporais, né?
Isso, saquinho, mas sabugo de milho, bicho. Daqui a pouco vai ser proibido, eu vou entrar com milho em campo, vai ter que fazer. Que nem vindo aqui na porta do metrô, só o pratinho.
Só o pratinho. Com,
o milho debulhado. Tassi Michel, na várzea de Barreiros, quando você joga lá no seu time, lá no União de Barreiros, acontece isso também.
Rapaz, você sabe que eu cresci na várzea, né? Meu pai é proprietário de um time de várzea lá de Barreiros, o glorioso Colorado Futebol Clube. Mas eu já vi de tudo. E, inclusive, eu já vi meu pai pular o alambrado pra querer bater no árbitro. Então, a gente que cresce em várzea, que passa os domingos na várzea, a gente não fica muito surpreso, não. Agora, é realmente estranho. Laranja eu ainda vi sendo jogada, mas sabugo de milho pra mim também é novidade.
É época, eu acho que choveu em 19 de março, em São José.
A última remessa de milho, né?
A última remessa até a próxima chuva, né? Fala, Lucasinho.
Lá na minha cidade, em Condeúba, eles falaram de laranja, eu lembrei, ele vende laranja dentro do estádio? O cara tem um equipamento que ele roda assim, aí descasca a laranja, vende a laranja.
Isso.
E aí, e aí muitas vezes é o que mais acontece, o time perde, o povo compra laranja só pra jogar em campo. E laranja é bom, né? Descascado ainda não machuca, é macio.
próximo bairro de doente vai trazer laranjas aqui e mirar no cajinho.
Vamos brincar de nada. Tira o alvo com laranja. Né?
Ah, mas se você tem um jogo de várzea, uma coisa assim, e você não jogar uma laranjinha no campo, aí também não.
Eu lembro de rolete de cana.
Rolê de cana,
jogava muito.
É a gastronomia de estádio, né, bicho?
Gastronomia de estádio que vai morrer, né? Vai morrendo aos poucos.
Aqui, hoje aqui em São Paulo já morreu, aqui, né? Aqui tem Habib's, Bob's,
tá fazendo propaganda, rapaz? Fala de sanduíche,
tem cachorro esfirra. Quente, esfirra.
Mas aquele amendoim cozinhado, não tem, né? Ovo de codorna.
Pipoca doce vermelha.
Sassão. Dinho da Pulseira, né? Esse saudoso Dinho da Pulseira.
Aqui em São Paulo não pode nem entrar com livro, rapaz. É proibido entrar com livro aqui.
Eu já tô falando, em breve você vai comprar o ingresso e não vai poder entrar no estádio.
Em Pernambuco também, mas também você não pode entrar com esse tipo de artefato, que coloca em risco os jogadores, né? Um sabugo de milho, imagina. Entrar com um sabugo de milho na arena Pernambuco. Nessas arenas, isso é louco. Vamos falar aqui da Série C, já que é onde, acho que da Série B nem tanto, mas da C e da D ainda respira um pouco de vase, né? Ainda dá uma gracinha, cenas como essa. Zicamos o Fortaleza, né? Falamos tanto do Fortaleza, o Fortaleza tá fora do Z4, do G4.
Saiu do
Mas tá tudo...
Saiu não, tá em quarto, não.
Não, tá em quinto o Fortaleza. Tá com o mesmo número de pontos do ABC, mas o ABC leva vantagem no saldo de gols, tem 5 gols pró. E o Fortaleza tem 4.
Faltando o quê? 4 jogos?
Faltando 4 jogos, para terminar a primeira fase. Mas tá muito, tudo muito embolado. Fortaleza está em quinto com 22 e o Remo é líder com 23.
Bem ontem, né?
Então, o Remo é o primeiro, o Botafogo da Paraíba também é o segundo, e o Asa, os três com 23 pontos. E tá. O saldo de gols do Remo e do Botafogo é o mesmo. O que difere é que o número de gols pró do Remo é maior. O Remo tem 19 e o Botafogo tem 16. O ABC e o Fortaleza estão empatados, o ABC em quarto e o Fortaleza em quinto, 22. Eu acho que aí parou aqui também a briga. Porque o Salgueiro está com 17 pontos, o América com 16, Cuiabá com 14. E a briga ali entre Cuiabá, Confiança e River para não cair, porque o Confiança tem 13 e o River tem 12. Muito aberto ainda, né? Mas ficou entre os 5.
Ficou entre os 5. Agora uma briga de foice no blackout, né?
Um sobra daí.
Um sobra e vai ficar ali como vice-classificado, né?
Quem sobra? Botafogo, Remo, Asa, ABC ou Fortaleza?
Briga de foice no meio do blackout, velho. Eu não respondo. Vai sobrar um não desses, dá, isso um eu desse. Sei.
Vai sobrar um quer arriscar um desses?
Bora, Tassi, tu é da base, rapaz. Arrisca, porra.
Pela oscilação dos times, desses 5 primeiro colocados, eu acho o ABC o mais fraco. Então eu vou apostar que o ABC sobra.
De Oliveira não fica muito feliz com essa história, não.
De Oliveira tá...
Mas eu acho que sobrou o Asa. Pra
tu
mim,
acha sobre o Asa?
Ah, só sobre o Asa.
No Respondeu Morre, eu botaria o Asa mesmo.
O Asa, que sobraria.
Bem, mas... não deixo nunca o Remo de fora.
Mas a questão é que o Fortaleza tá com dois jogos que não vencem. Foram duas derrotas seguidas. E...
Quando... Precisa ver quais são os confrontos também, né?
Agora. O próximo jogo, a próxima rodada... Pra você ver aqui, se meu computador deixar...
Quem vai se matar entre eles aí? Tem confronto no...
Não, o próximo deve jogo ser.
Com certeza tem confronto.
É Fortaleza Salgueiro, Botafogo e América do Natal, Confiança e River, isso é uma briga grande lá em relação embaixo. Cuiabá e Asa, ABC e Remo. Já é um confronto
ABC
direto.
ABC e Remo.
E o jogo é em Natal. Se o ABC quiser mesmo brigar por essa historinha, tem que fazer uma graça diante do time de Valdemar Lemos.
Geninho contra Valdemar.
Geninho contra Valdemar?
É.
Que maravilha. Quando é o jogo? É sábado?
O jogo é segunda.
Segunda.
19h15.
TVzinha Brasil.
No Frasqueirão, acho que no Esporte Interativo.
Esporte Interativo
né? Passa.
Ô Gil.
Fala, Tarsis.
A galera lá em Salgueiro tá muito preocupada com a questão do rebaixamento, porque o Salgueiro, acho que 4 pontos, né? Hoje do primeiro colocado da zona do rebaixamento.
Compensa com 13 e o Salgueiro com 17.
O Salgueiro não consegue vencer dentro de casa, empatou com o Cuiabá no último final de semana. O Salgueiro oscilando muito, muito dentro do Cornélio de Barros, que era a principal arma do Salgueiro, tanto no Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e também no Campeonato Brasileiro da Série C. Então, tem muita gente lá em Salgueiro preocupado com o sinal amarelo em relação ao rebaixamento para a quarta divisão.
Acho que esse ano teremos alguns rebaixados do Nordeste e todas as divisões. Mas menos na Série D, né? Mas, da C, a B e a A, vai ter um nordestinozinho aí, dando o ar da sua graça.
Esporte, Salgueiro.
É? Sampaio Corrêa. Confiança.
Só ovo e observo.
O Bahia tá reagindo, Vitória levou aquela virada ontem. Tá na zona de rebaixamento, caiu 3 posições. Hoje temos
Santa Cruz. Esperado, né, velho? Esse Wagner Mancini.
Hoje temos Santa Cruz e Vitória. Wagner Mancini tá balançando.
Faz tempo que esse cara balança. É. 8 jogos, 1 vitória só.
Ah, tá bem
complicado. Tá pior que o Inter em termos de.
É, o Vitória é quase um Inter do Nordeste, né?
E tá Internacional e Cruzeiro ali também, namorando essa. É porque já tem Figueirense, Santa Cruz, América Mineiro, bicho. Aí fica difícil, todo mundo que entra nessa casinha, mas tem uma turma lá que gosta, viu? Tem lugar cativo.
Já arrumou a cama ali, né?
É complicado pegar uma vaguinha. Vamos adiantar o programa aqui, já chegando na reta final do programa, e falar das histórias do futebol nordestino. Hoje, excepcionalmente, Júnior Vilela não vai poder entrar aqui no programa porque está com problemas de voz. Ele que agora está morando no sertão pernambucano, está pro lado de Petrolina, lá, trabalhando bastante. Um abraço, Júnior Vilela, melhoras. Já 2 semanas que você não aparece e está fazendo muita falta aqui para os ouvintes do Bão de 2. Mas o História do Futebol Nordestino de hoje, a gente vai falar sobre o que foi considerado o novo Zico, mas o que o Galinho de Quintino tem a ver com o futebol nordestino. Vamos explicar. Em 1990, Zico fez uma partida de despedida pelo Flamengo para depois virar ministro dos esportes e atleta do futebol japonês. Após esse jogo repleto de estrelas, Zico entregou as suas chuteiras para um garotinho muito talentoso que era apontado como seu sucessor. E foi um ritual para mostrar que um novo talento feito no Flamengo estava surgindo. Zico foi inicialmente contra esse gesto, mas acabou entregando as chuteiras ao garoto de 15 anos chamado de Pintinho. Do galinho pro Pintinho, né? A pressão foi enorme, como ocorreu com o desenho de outras promessas. Pintinho não deu certo no Flamengo e mal teve chance no rubro-negro. E onde entra o futebol nordestino nessa história? Sem saber o que fazer com o novo Zico, o Flamengo decidiu, 6 anos depois daquele ritual, emprestar o atacante para o Ceará. O garoto chegou no Vozão e finalmente mostrou um pouco do talento que fez os dirigentes do Flamengo acreditarem que ele era o novo Zico. Pintinho fez muitos gols no Campeonato Cearense. Foi decisivo na campanha do Estadual de 1996 e encerrou o torneio como artilheiro com 22 gols. Além do goleador, o novo Zico foi campeão estadual com o Ceará, ao lado de lendas como Sérgio Alves e Jaime. O destaque em torno de Pintinho no futebol cearense atraiu a atenção para aquela promessa que ainda tinha apenas 20 anos. O Flamengo, no entanto, não tinha espaço para o garoto, já que o time contava, na época, com o chamado melhor ataque do mundo, que tinha Romário, Bebeto, Sávio, não. Romário, Edmundo e Sávio. Pintinho foi novamente emprestado, mas dessa vez para o futebol venezuelano. O moleque não voltou a atuar bem e iniciou uma peregrinação rodando por vários clubes até encerrar sua carreira no futebol maranhense sem qualquer glamour de um camisa 10 do Flamengo. Pelo contrário, por nunca ter se firmado no futebol, Pintinho ficou muito pobre e mora atualmente em São Luís, mas guarda com muito carinho as chuteiras de Zico, assim como continua sendo um grande torcedor do clube onde viveu seu melhor momento, esse o Ceará. Essa história foi sugerida para nós pelo ouvinte Igor Tomás, que é torcedor do Vozão e homenageou recentemente Pintinho lá em São Luís. Se você também tem uma história boa e quer lembrar aqui no programa, manda pra gente através das redes sociais. Vocês lembram de Pintinho?
Não.
Também não, também mas parece lá no Ceará ele era bem lembrado. Que fogueira colocaram o moleque, né? Com 15 anos para ser o sucessor de Zico.
Responsabilidade.
Não, já tava na cara que ia dar merda, né?
Exatamente. Dirigentes, sempre eles, né?
Espertos.
Muda a cara, às vezes não muda nem os nomes, né?
É. Mas, e aproveitando que o Targinho tava todo empolgado em relação às Olimpíadas, acabou, né? Tarja preta, Lucasinho.
É tarja preta, é tarja preta, tem que ter receita. É tarja preta, é tarja preta, pode fazer mal pra você.
Aqui no rescaldo do Espírito Olímpico, já sou bastante grandinho para virar a chave e não ter nenhum tipo de saudade ou depressão decorrente desses 16 dias maravilhosos entre vários esportes além do futebol. E ficou uma das imagens que ficou, né, foi o choro da grande Marta, né, pedindo, chorando, clamando para que continuassem a apoiar o futebol feminino. E comoveu muita gente que adora posar de apoiador do futebol feminino, mas jamais paga o ingresso para ver um jogo delas. Fica um recadinho que nesta quarta-feira começa a Copa do Brasil de futebol feminino, que não vai ter transmissão de ninguém, mas que já está com a tabela, com os confrontos definidos, e um deles pode acontecer na sua cidade. Então, busque informação, faça um esforço. E se você gosta tanto das nossas guerreiras dos gramados, vai lá dar um apoiozinho para essas mulheres, que elas merecem. Muito mais do que, muito mais manjo do que até veste a camisa do seu time. Abraço, até a próxima.
Só pegando o gancho aí no Taja Preta de hoje, a seleção permanente de futebol feminino foi desfacelada.
Foi, confirmou hoje? Confirmou hoje.
Parece que não vai rolar mais. E cadê o grande apoio, né, pelas meninas?
Já, uma seleção permanente em qualquer esporte de qualquer país já é um erro. Já é um erro, porque...
Começa errado, né?
Já começa errado, começa porque errado. Beleza, vamos lá com a seleção permanente. Vamos dar 2 meses de férias para elas e nos outros 10 meses vão trabalhar com treinos e excursões e torneios. Vai levar para jogar 8 partidas num torneio na Europa? Não vai. Vai ficar treinando, driblando o cone e quando o bicho pegar não vão ter cancha alguma. E acontece o que aconteceu.
Saiu o que aconteceu, né?
Exato. É. Então assim, acaba a seleção permanente, ficou essa comoção toda e infelizmente daqui a 4 anos nós vamos estar falando dos mesmos assuntos, de repente até com a Marta, veterana, comandando, sendo a referência de qualidade pro time. Então, quem apoiava no estádio, fera.
Esse programa hoje foi muito alagoano, né? Falamos de Gustavo Feijó, falamos de Marta, falamos de CSA e Curvado de BG. Tarcísio Michel, meu amigo, obrigado mais uma vez por participar. E você já tá fazendo meio que parte da família do Baião de Dois, já voltou na seleção do Copa do Nordeste, agora tá participando novamente. E mais uma vez, as portas estão sempre abertas, meu amigo. Obrigado.
Eu que agradeço, Gil. Fico muito lisonjeado de participar com os amigos, de ouvir, de aprender, de dar também minha opinião. E é um prazer fazer parte dessa família e estou à disposição. Quando precisar, é só avisar que a gente bate esse papo gostoso sempre.
Maravilha! Raul, Taja, não tem jogo aqui em São Paulo para ver Santa Cruz Sport e amanhã o time de vocês vão se enfrentar pela Sul-Americana. Vai ter que hackear um link pirata, pegar alguns vírus no computador e vamos te junto, rapaz. Tem uma cerveja. Vamos...
Tem que ter uma conexão boa, né?
Tem que ter uma conexão boa. Quem é que tem conexão boa nessa porra?
A gente vem aqui pra rádio pra assistir o jogo. Um abraço, esse foi o 30ª.
Mas rapidinho,
fala.
Já que foi homenagem a Alagoas, né? Faltou homenagem a um dos maiores alagoanos de todos os tempos, moleque de Javan, né? Meu bem querer, segredo é sagrado, porra. Valeu, Djavan.
Um abraço e de volta semana que vem com a 31ª edição do Baião de Dois. Abraço.
Toda uma alegria, terra.